Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 14 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que abriu a publicação de habilidades da Alexa para todo mundo lá nos Estados Unidos. O que rola é que até agora só desenvolvedores conseguiam fazer e lançar também nesses complementos para Alexa na Alexa Store, mas agora qualquer usuário consegue fazer isso por meio do programa Alexa Skill Blueprints. Aí esse programa já permitia que o usuário conseguisse fazer para ele mesmo, né, alguma habilidade complementar lá para a Alexa que não tivesse na loja, mas agora o pessoal consegue lançar isso aí, né, para todo mundo conseguir baixar também, que vai deixar a loja mais útil, com mais complementos lá para a Alexa. Bom, e agora eu vou falar sobre a fabricante de drones DJI, que anunciou que vai mexer no recurso de segurança que impede que os drones sejam usados lá por cima de aeroportos. Isso vem depois de uns incidentes, né, que aconteceram nos últimos meses envolvendo o fechamento de aeroportos até por conta de sobrevoos não autorizados de drones, e ninguém sabe até agora qual era a marca do drone usado que estava fazendo esses sobrevoos aí não autorizados. Ainda assim, a DJI resolveu se antecipar a possíveis consequências e anunciou um limite novo aí de sobrevoos em 32 países da Europa, e esses limites abrangem uma área maior nas redondezas dos aeroportos que eles não podiam voar já tão perto inicialmente. E enquanto isso, no WhatsApp, parece que o aplicativo finalmente vai dar a opção do usuário ter controle sobre a adição dele, né, em conversas em grupo. O que rola é que hoje qualquer usuário pode ser adicionado sem consentimento prévio, né, em qualquer grupo, o que é um problema para quem tem mais o que fazer da vida, né? Então agora o WhatsApp tá começando a testar a opção do pessoal poder escolher, né, se quer ou não ser adicionado em grupo sem autorização, o que por sinal é uma coisa que tinha já no WhatsApp empresarial, agora tá chegando para todo mundo. Aí, caso o usuário ligue essa opção, né, dele ter que aprovar a entrada dele num grupo, ele vai ter até 72 horas para fazer isso, e depois desse prazo, esse convite aí para entrar no grupo vai ser rejeitado automaticamente. E ainda sobre o WhatsApp, o Facebook está começando a testar um sistema de prioridade nas publicações dos status, que são as stories lá do aplicativo. O que acontece é que hoje, né, essas stories aí são exibidas em ordem cronológica, mas agora o WhatsApp vai começar a ordenar essas stories numa sequência que ele acha que faz mais sentido lá para o usuário. Então ele vai começar a levar em conta coisas como, por exemplo, a frequência com a qual o usuário interage lá com o autor de cada story, e os testes do algoritmo novo estão acontecendo já para quem mora na Espanha, na Índia e no Brasil. E ainda sobre testes no Brasil, o Facebook começou a liberar a veiculação de comerciais que interrompem a execução do vídeo, aí passa o anúncio e depois volta lá, a pessoa consegue voltar, ver o vídeo que ela estava assistindo. Esse formato publicitário se chama Ad Break, e o Facebook repassa 55% aí do faturamento que ele está recebendo com a veiculação para os autores das páginas, que autorizaram a veiculação de anúncios interrompendo esses vídeos. Seguindo com os testes feitos pelo Facebook, eles não confirmaram ainda, né, mas uma pesquisadora achou referências a uma versão do Instagram Direct para web, né, só para aplicativo. Então ela publicou uns prints lá do Instagram Direct rodando tanto no navegador do celular quanto no navegador do computador, mas por enquanto não tem nada ainda, né, sobre uma confirmação de verdade aí do lançamento da plataforma web e nem do prazo para que, se isso realmente for acontecer, quando, né, que vai ser liberado para todo mundo. E ainda sobre redes sociais, o Twitter confirmou que tem um bug mexendo um pouquinho nas contagens lá das contas do pessoal. Eles disseram que esse bug está derrubando do número de retweets e curtidas também que as pessoas receberam, e tem um pessoal reclamando também que tem notificação, né, que tá chegando com bastante atraso. Aí, em resposta a isso, o Twitter falou que tá a par já da situação e tá investigando, e quer só tomar correção aí o mais rápido possível. Bom, e agora o assunto é o Google, que anunciou que vai mexer na estrutura da plataforma Android Things. Essa plataforma foi anunciada pelo Google lá em 2015, né, como uma espécie de mini Android, mini sistema operacional para objetos conectados, e o Google comentou na época que o Android Things ia ficar disponível como plataforma pública de desenvolvimento. Agora, o problema é que parece que não deu muito certo a essa estratégia para adoção do Android Things, e por conta disso eles vão remover a parte pública do desenvolvimento e vão deixar a coisa disponível só para os parceiros lá da plataforma. Então, como resultado disso, né, eles vão parar de funcionar em aparelhos que têm chips e módulos também, por exemplo, da Qualcomm e da MediaTek, e ao invés disso, vão funcionar com parceiros que têm hardwares da NXP, IMX7D e Raspberry Pi 3B. Aí, comentando essa decisão, o Google falou que está comprometido ainda, né, com o futuro aí do mercado de objetos domésticos conectados, e disse também que essa limitação vai passar a permitir uma evolução um pouco mais rápida e mais eficiente aí do Android Things como um todo. E ainda mais ou menos sobre o Google, pintou uma extensão bacana lá para o Google Chrome para quem está tentando pensando em aprender idiomas novos. Essa extensão se chama Language Learning with Netflix e deixa a pessoa colocar uma espécie de segunda legenda para vê-la enquanto assiste aos vídeos da Netflix. Então, com essa extensão, a pessoa consegue ver a Netflix normal, né, com as legendas ativas lá enquanto vê os vídeos no Chrome, mas ela consegue passar o mouse por cima da legenda e ativa a segunda legenda lá no idioma que ela escolher, né, que ela quer aprender. Aí essa extensão também dá a opção da pessoa conseguir passar o mouse, né, ver a definição lá de cada palavra, até dar highlight também das palavras mais importantes, é que ela não quer perder, as mais difíceis e coisa desse tipo. E caso você queira baixar essa extensão pro Chrome, o link tá aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da segurança ou falta, né, de segurança da informação, um hacker colocou à venda um pacote com mais de 620 milhões de logins que ele conseguiu pegar de sites, né, que foram roubados aí, tipo Dubsmash, MyFitnessPal, MyHeritage, Fotolog até, tem Armor Games, tem 500 Pixels, tem SharedThings, tem um monte de coisa, né? No total, são dezenas de giga aí de informações dessas contas, e o hacker tá pedindo coisa de $20 mil em Bitcoin pra quem quiser comprar esse pacotão de informações. Aí, além dos logins e senhas, né, algumas mais criptografadas do que outras, tem coisa tipo telefone, tem endereço, nome completo e tudo mais. E perguntados a respeito disso, serviços tipo MyHeritage e 500 Pixels confirmaram, né, que eles conseguiram achar lá informações que são de verdade, de banco de dados que eles têm. Então, como sempre, né, quando eu comento esse tipo de notícia aqui, a melhor coisa que você consegue fazer é entrar no site, tá aqui na descrição, revibingpoint.com, para conseguir checar os seus logins. E também, né, caso não faça isso ainda, passar a usar uma senha para cada serviço. Ainda se você quiser, você pode usar o 1Password, por exemplo, para administrar a coisa toda. Fica bem mais fácil, mais seguro. Faz isso aí que vai por mim. Melhora. E enquanto isso, na Samsung, parece que ela tá com pressa, né, pra lançar a linha Galaxy S10, e por conta disso abriu um site já pra galera conseguir fazer reserva do aparelho sem saber preço, especificação, sem saber nada. Então ela lançou esse site nos Estados Unidos, né, falando pros americanos já reservarem o Galaxy S10 pra receber um desconto de até $550 na compra, e ela diz também, né, que o primeiro estoque, as primeiras unidades, a primeira fornada da linha S10 vai ser entregue no dia 8 de março. Aí nesse site a Samsung até brinca, né, com os infinitos vazamentos que aconteceram ao longo das últimas semanas e fala que ela sabe que todo mundo sabe já o que tá vindo por aí, e é por isso que ela fez esse site aí pro pessoal conseguir fazer a reserva do aparelho à frente do anúncio aí que vem no dia 20 de fevereiro. Aí, como eu tenho avisado por aqui, né, a gente do Loop Infinito vai lá pra São Francisco, vai cobrir o evento, fazer vídeo do celular pra mostrar tudo de pertinho pra vocês, então se inscreve no canal do Loop Infinito no YouTube caso você não tenha feito isso ainda. Bom, e agora o assunto é a Apple, que ficou em último lugar numa espécie de ranking de segurança lá de carros autônomos divulgado pela espécie de Detran lá da Califórnia. Esse ranking, que é sobre distância percorrida, né, com o sistema autônomo antes de acontecer algum problema, tem 25 empresas, né, que estão testando os carros na Califórnia, e a Apple ficou por último, né, se deu bem mal lá, junto de montadoras tradicionais, inclusive, tipo a Honda e a Mercedes-Benz. Já do outro lado do ranking, a Waymo, que é do Google, ficou em primeiro lugar com quase 12 mil milhas percorridas sem acontecer algum problema, e em seguida vieram as plataformas GM, Cruise, Nux e Nuro. Agora, vale observar, né, que a Waymo conseguiu rodar o dobro da GM Cruise lá sem acontecer nenhum problema, nenhum imprevisto, e caso você queira ver esse ranking aí a fundo, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que o Waze agora é compatível com os atalhos lá da Siri. Então agora, quem tem um iPhone consegue usar os atalhos para cadastrar coisas como um percurso específico, né, começar um percurso específico, ligar ou desligar som e outro tipo de opção, e caso você queira saber mais sobre isso, de novo, né, tem link aqui na descrição. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ela facilitou bastante ontem a vida do pessoal que tem assinaturas pelo iOS e está procurando por um jeito mais eficiente de administrar a coisa toda. O que rola é que agora a pessoa consegue abrir a App Store, tocar na foto do perfil dela e depois tocar num botão, né, que acho que em português é administrar assinaturas, e com isso o usuário é levado para uma tela que mostra assinaturas que ele tem de verdade, né, que estão acontecendo, as expiradas já. Fica mais fácil de conseguir ver a coisa toda. Na verdade, esse é um jeito infinitamente mais fácil, né, do pessoal conseguir chegar nessa tela para conseguir administrar as assinaturas que tem lá no iOS. E é possível, segundo a Apple, que isso leve uns dias para aparecer para todo mundo, mas está chegando, ainda bem. E por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, o BuzzFeed falou que ela está se preparando para convidar a imprensa para o evento no dia 25 de março, e nesse evento ela deve apresentar para todo mundo o sistema dela de assinatura de revistas, que é uma coisa que está pintando aí faz tempo, né? Tem rumor, o Ramba achou coisa, parece que vai chegar agora. Então o BuzzFeed falou que esse evento deve rolar no Steve Jobs Theater, né, que tem lá no Apple Park, que é o campus novo da empresa, e eles disseram também, né, na verdade contrariaram o pessoal e comentaram que é improvável que a Apple lance coisas tipo produtos, né? Como o iPod Touch novo, o iPad Mini, parece que não vai rolar isso aí. Já uma coisa que eles falaram que eles não sabem é se a Apple vai dar uma prévia daquele serviço de streaming dela, tipo Netflix, né? Que falam por aí que vai chegar em abril, mas eles comentaram que no geral o foco do evento vai ser em serviços, então pode ser, né? Que tem uma prévia pelo menos. Se vai chegar em abril, tem que apresentar alguma hora, né? Se tem evento em março, faz sentido que isso pinte por lá. Agora, seja como for, né? Daqui em diante o negócio é ficar de olho aí na Apple pra ver se ela convida a imprensa pro evento aí no dia 25 de março, e como sempre, se ela convidar a imprensa a marcar o mesmo evento, eu conto aqui pra vocês. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!